E hoje no assunto é política, nós temos um convidado. Convidado entre aspas, porque ele vai estar com a gente, vai entrar várias vezes no assunto é política, será um dos nossos comentaristas, estará com a gente no dia da cobertura da eleição em outubro, que é o Adriano Marchiotto, da Escola Legislativa. Ele é um analista de dados em relação à política, conhece muito sobre a legislação e está junto comigo e com o Thiago. Vou completar o Adriano primeiro. Adriano, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, Adriano e ouvinte da CBN Maringá.
Eu vou ouvir primeiro, né, o Adriano, que é a questão do Álvaro Dias, né? Álvaro Dias pode sair para o Senado. Flávio Arnes também, tem até o Moro. Adriano, é com você.
Então, Gilson, o cenário ainda não está definido, né, essa questão do Senado do Paraná. O que nos parecia algo já líquido e certo, que seria mais uma reeleição de Álvaro Dias, parece que não está tão bem assim líquido e certo. Então ele está fazendo alguns movimentos dentro desse tabuleiro eleitoral para verificar a viabilidade da sua candidatura. Ao mesmo tempo, Sérgio Moro também se anima. Sérgio Moro, com a pesquisa divulgada semana passada, viu que está bem cotado para uma vaga no Senado. Então, o Sérgio Moro, trazido para o meio da política também por Álvaro Dias, Álvaro Dias é um dos responsáveis por trazer o juiz para o mundo da política, pode acabar sendo tirado da política, né, Álvaro Dias, pelo Sérgio Moro, que é um dos seus criadores, digamos assim. Isso a gente vai definir ainda esse mês, né, mês de convenções, nós vamos definir essa questão, mas me parece, pelo que eu ouvi de Sérgio Moro na semana passada e algumas participações dele, que ele está bem animado nessa questão do Senado.
Agora, ô Thiago, aquilo que o Adriano falou, achei muito legal. Quer dizer, o Álvaro Dias vai lá, vira padrinho do cara, lança ele para a presidência da República, ele sai do Podemos, vai para o Neo Brasil, tenta se candidatar para o São Paulo, volta para o Estado, tem até uma imagem dele nas redes sociais, abrindo a camisa e mostrando o Paraná, como se fosse um super-homem, tá? Pode isso? Quer dizer, o Álvaro Dias não deve estar dormindo muito bem, não, né? Deve estar bem chateado com esse negócio.
Gil, Cedriano, a gente tem algumas movimentações em relação à disputa do Senado esse final de semana, que elas foram interessantes, elas estão trazendo para a gente aí o aquecimento que a eleição do governo do Estado não está dando, né, para a eleição desse ano. Uma dessas movimentações foi uma reunião do Podemos. O Podemos fez uma reunião em Curitiba e chancelou: olha, nosso candidato é o Álvaro Dias. Fez lá a reunião com os pré-candidatos a deputado federal, deputado estadual. E aí a pergunta que me veio foi a seguinte: poxa, se o Álvaro Dias está consolidado como pré-candidato ao Senado, como é que fica a questão do governo do Estado? Porque havia a possibilidade do Flávio Arnes disputar. Segundo o que foi apurado aí por nós, está cada vez mais distante a possibilidade do Flávio Arnes disputar a eleição para o Senado, para o governo do Estado. Então nós teríamos o Álvaro chancelado. Aí o que aconteceu? Saiu essa pesquisa do Moro e as pessoas começaram a falar o seguinte: na eleição passada aposentamos Requião e nessa vamos aposentar Álvaro Dias. E aí o Guto Silva, que é um dos pré-candidatos, também reagiu, né? O Guto Silva foi lá e deu uma pancada no Sérgio Moro e disse o seguinte: meu amigo, eu não tenho medo de debater com você, né? Porque o Sérgio Moro tinha criticado os candidatos ao Senado, indicando que estava com um pouco de medo de debate, aquela coisa toda. E aí o Álvaro já contra-atacou também, falando o seguinte, que quem trabalha pela corrupção ou contra a corrupção não deve ser aposentado. E quem deve ser aposentado é realmente político que não faz nada ou juiz que não sabe da sentença. Então, quer dizer, as coisas estão começando a aquecer e estão ficando boas, né? Porque a gente vai lá para o Twitter, né? O Twitter é uma rede social que o político mais faz do que a própria assessoria de imprensa. E aí você vê essas alfinetadas, vê gente curtindo, compartilhando, retuitando, né, comentando. Então é uma disputa que está prometendo, viu? Agora a gente já está abrindo daqui uns dias o prazo das convenções. Nós estamos aí há 3 meses das eleições já, né? Hoje é dia 4 de julho. Então a coisa está começando a pegar fogo, começando a esquentar. E isso, pelo menos para nós, é bom, porque tem assunto para comentar, né?
Agora, Adriano, para fechar a nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte, né? Nessa disputa para o Senado, vamos desenhar que Moro saia, Álvaro Dias também, né? Você acha que essa disputa, ela não está resolvida ainda, como diz o próprio Thiago? Quer dizer, a gente tem um Moro que quer aposentar o Álvaro, mas o Álvaro tem pedra para jogar no telhado do Moro também, ó?
Tem sim, acho que nessa disputa, quando se o Álvaro se vê ameaçado, ele vai para cima do Sérgio Moro. Mas no Senado nos parece também que tem terceira, quarta vias. Nós temos o Paulo Martins, por exemplo, bolsonarista clássico, que pretende confirmar sua candidatura ao Senado. E num cenário de indefinições, assim, uma disputa entre o Sérgio Moro e Álvaro Dias, de repente pode ter espaço para o Paulo Martins. Outros candidatos surgiram, o próprio Guto Silva, que é candidato do governador. O governador tem uma boa aceitação, vai ter uma boa votação, aparentemente. Então, o Guto Silva também é um candidato que pode surgir com força. Então, a disputa para o Senado do Paraná nos parece que será uma disputa bem interessante de se acompanhar e se analisar passo a passo.
Bem rapidinho, Thiago, para a gente fechar aí também, acho legal. Veja bem, vamos pensar o seguinte, né? Nós temos uma disputa que vocês colocaram que pode ser bastante acirrada para o Senado. Só que os dois principais candidatos é Moro e, no caso, Álvaro Dias, anti-Bolsonaro, certo? São anti-Bolsonaro. Os candidatos bolsonaristas para o Senado, segundo pesquisas, não decolam. Bom, pelo menos até agora não tem tido muita força. O próprio governador do Estado diz que vai apoiar o presidente, mas está com o pezinho meio assim. E no Estado, aonde quer queira, quer não, o Bolsonaro tem uma quantidade significativa de votos, ele está muito melhor em desempenho do que o ex-presidente Lula. Quer dizer, correr para o Senado abraçado com o Bolsonaro, pelo jeito, resolve muito.
Vamos ver se a gente vai ter aqui o Bolso Dória, né, no estado do Paraná, né? Talvez a gente tenha o Bolso Paulo, talvez a gente tenha o Bolso Guto, talvez a gente tenha até mesmo o Bolso Aline. A Aline Sleutz, que a gente esqueceu de citar aí, é uma pré-candidata que está com uma mobilização virtual muito maior do que esses outros candidatos em relação ao nome dela, né? Isso eu digo em relação à base bolsonarista, né? A Aline está bem movimentada, ela está correndo bastante atrás, está visitando bastante os municípios, só que ainda não decolou nas pesquisas. Apesar de estar à frente do Guto Silva já, né, que é um indicador. Então a gente vai ter uma eleição acirrada, animada, e ainda tem a figura do Dr. Rosinha, que talvez, tirando o Álvaro Dias, dos outros políticos que aparecem aí como pré-candidatos, o Rosinha seja o mais experiente, apesar de estar lá gravitando no campo do centro-esquerda. Mas vai que acontece com o Dr. Rosinha o mesmo que aconteceu com a Gleisi Hoffmann em 2006 e atrapalha a vida. Não dá para saber, né? Então é uma eleição, pelo menos que eu vejo assim, está bem aberta, e é aquele último voto que o eleitor vai pensar. O eleitor vai escolher o candidato a presidente, o candidato a governador, o candidato a deputada, e lá no fim ele pensa no Senado. Então, tem bastante água para passar por debaixo da ponte.
Putz, agora vocês me deixaram aguçado. Vamos lá, vou estourar meu tempo. Mas aí, veja lá, o Podemos tem Álvaro Dias, tem o Flávio Arnes e tem o Oriovisto, certo? Os três senadores do Estado são do Podemos. Quem vai, né, tentar se manter no Senado agora é o Álvaro Dias. Ele vai contar bastante com o apoio do Oriovisto e do Arnes, mesmo que o Moro entre na jogada? Porque o Oriovisto falou para mim o dia seguinte, ele gostava da candidatura do Sérgio Moro para presidente, achava que o candidato era importante, e que ele achava que o Moro, independente da disputa que ele fosse fazer, ele era um nome que a gente tinha que apoiar. E aí, os aliados e parceiros, Adriano, do próprio partido, Arnes e Oriovisto, vão ficar com o Álvaro ou vão ficar meio assim, estilo, não, sei lá, talvez?
Vamos exercer aquela velha tradicional situação da política, né? Vamos com quem tá melhor. Hoje, se o cenário apontar que Sérgio Moro é melhor, Oriovisto e Flávio Arnes abraçam o Sérgio Moro. Independente da questão partidária. Acho que eles buscam uma maneira de eleger alguém que seja próximos deles. E não tem essa questão de vou com o Álvaro até o fim, não. Eu acho que vai muito do regionalismo, do que o eleitorado lá na base está pedindo. O que o eleitorado na base pediu, quem ocupa o cargo de senador hoje, eu acredito que deva fazer isso durante as eleições também.
Rapaz do céu, isso é política, é isso, Thiago? O que você pode definir de política, cara?
É isso aí mesmo. Tem outro detalhe também, né? O Oriovisto, ele cresceu com uma militância digital e financeira muito forte na eleição passada, e ele está buscando consolidar o grupo político dele. O Flávio Arnes, idem, até porque lança a Carol Arnes, que é sua filha, pré-candidata a deputada estadual, para tentar elegê-la. Então, quer dizer, cada um está correndo atrás de formar o seu grupo político e se fortalecer, porque todos aí têm lenha para queimar. E desses, o mais jovem dos mais senis é o Flávio Arnes, né? Então o Flávio ainda tem uma carreira política daqui para frente.
Rapaz, pelo que vocês dois colocaram, olha, está no lugar do Álvaro Dias, na pele do Álvaro Dias, eu não queria não, hein? Meu Deus. Meninos, muito obrigado por essa conversa. Adriano, boa semana.
Obrigado, Gilson, um abraço a todos.
Thiago, boa semana para você, a gente se fala amanhã.
Valeu, Gilson, Adriano, e até amanhã.
Você pode entrar em contato com o Adriano e também com o Thiago nas redes sociais. No caso do Thiago, você pode acessar o site dele, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram. E o Adriano vai aparecer mais aqui com a gente. Vamos conversar mais. Vamos tentar reservar as segundas-feiras para um bate-papo com mais uma opinião e de quem vai estar com a gente também nas eleições, na cobertura das eleições em outubro.